Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Bosque.
Começando mais um Fora do Tom, é o 30º episódio dessa temporada. A gente pode chamar de temporada porque ela está terminando, é o nosso último programa antes das férias, porque Chico Lins está entrando em férias, depois acho que eu entro em férias, Mariana, a gente tem que ver também.
Eu não entro em férias, mas vou sentir saudade de vocês, tá?
Chico Lins, Mariana de Ávila, como é que tá? Eu sou Piara Bosque, esse é o Fora do Tom, nós estamos começando mais um programa.
Na verdade, eu estou de férias hoje, mas como a gente tinha prometido gravar o último programa do ano, eu interrompi.
Foi tu que prometeu? Foi tu que prometeu?
Não, nós
prometemos. Aqui,
isso
foi...
O chefe tá botando no gente... Chico ali,
não,
mas
não,
é.
Não. Eu interrompi minhas férias iniciadas à meia-noite de hoje, de ontem.
Só pra nos ver, né, Chico?
Só pra vir fazer esse último programa.
Hoje pra, juridicamente falando, o Chico está como convidado especial hoje.
É, isso. Não, mas eu vim aqui também, eu tinha que subir pra. Ajeitar umas coisas aqui pro meu querido amigo Betinho, e já tá tudo feito. E agora, fazer esse último programa que me dá um prazer danado, porque isso aqui é como se eu estivesse em férias, porque é um bate-papo num bar, um bate-papo com amigos, isso
sem
aí.
Sem bebida,
é
infelizmente,
bom.
Por enquanto.
Por
sem
enquanto.
Improviso?
Depois a gente vai fazer as versões com o público, em bares legais.
Só não deu pra trazer o violão, aí fica pro outro, fica pro próximo ano.
O violão, a gente tinha essa promessa,
não, mas
né?
É porque...
Conseguiu arrumar tudo com o Betinho ali?
Tudo certo.
Não deu chabu.
Nada. Betinho é um monstro. Betinho
e
é um
esta
monstro.
É a deixa para o Piara falar da Operação Chabu.
Fala!
Conta pra gente da Operação Chabu, Piara.
Não, a expectativa foi... Existia uma expectativa na cidade durante semanas sobre o que ia sair, quando ia sair, como ia sair o inquérito da Operação Chabu, que envolvia o prefeito Jean Loredo, com essa expectativa de indiciamento do prefeito pela Polícia Federal. E existia um prazo dado pela Justiça para que a PF concluísse esse inquérito, que se encerrava semana passada. Não havia muita clareza sobre que dia que deveria ser entregue, é um caso em sigilo, né? E aí, na segunda-feira de manhã, estoura.
Explodiu.
E quem é que vaza? Jean Loredo.
O próprio?
Eu posso dizer assim...
Que ele convocou a coletiva, né?
O prefeito, ele tem essa estratégia, que ela é muito interessante. Normalmente, o político investigado, ele se recolhe. Ele diz que vai falar depois que for notificado, diz que está em sigilo.
Ele quer mostrar que não tem nada a temer.
Antes da gente ter acesso às informações, ele já faz a versão dele para ela já contaminar a leitura do relatório.
E as questões começam a vazar as questões e vai se criando a narrativa. O prefeito Gelli se antecipa a isso. Ele diz, fui indiciado. Esperava, é tal e tal assunto, é tal coisa que está sendo investigada, a minha resposta é essa, sou injustiçado.
E o tempo vai mostrar.
E ele conduz a narrativa. Na época daquela prisão, que ele foi preso um dia preso, no âmbito da Chabu também, ele assim, imediatamente ele sai da prisão e faz...
E
a gente fica dois ou três dias...
E é imediatamente mesmo, à noite.
À noite. E a gente fica dois ou três dias falando basicamente assim, a PF investiga Jean Loredo segundo coisas que o Jean Loredo nos disse que ele investigava. E dessa vez não foi diferente. Tem relativo sucesso essa estratégia, ele tem conseguido pautar a questão, mas uma coisa que fica clara é que é o seguinte, a Operação Chabu é uma operação será personagem da campanha eleitoral. A expectativa do prefeito Jean é que no TRF4, o desembargador Leandro Paulsen não aceite a denúncia. O MPF deve apresentar a denúncia e não aceite, e aí o processo morre em fevereiro. E não contamine a campanha eleitoral.
Exatamente.
Essa é a visão otimista. Mas mesmo a visão otimista não vai impedir que os assuntos sejam usados na campanha eleitoral. Agora, o cenário pessimista do desembargador aceitando a denúncia é muito ruim, porque aí Jean Loredo é candidato à reeleição réu. E isso fica muito forte. Agora, a grande questão é do que Jean está sendo acusado? A gente teve um programa Fora do Tom muito divertido aqui falando sobre o caso do José Mentira, que José Augusto Alves seria o apelido atribuído a José Augusto Alves, que é o epicentro, segundo a PF, de um grupo que tinha um delegado da Polícia Federal, Fernando Cairon, tinha um policial rodoviário federal que integrava o GAECO e por isso tinha acesso a informações, e empresários, e esse grupo ele conseguia acesso a investigações em andamento em sigilo da Polícia Federal e conseguia vazar essas informações para proteger as pessoas. E eles tinham um núcleo político que, em troca dessas informações, eles conseguiam acesso a cargos no governo ou, eventualmente, prospecção de algum negócio nebuloso. E o Jean Loureiro é uma pessoa que conversa muito com o WhatsApp do prefeito Jean Loureiro, mostra uma intimidade estranha com José Augusto Alves.
Mostra uma intimidade de uma sala secreta.
Então, a sala secreta é um ponto. A sala secreta é um ponto que o prefeito questiona bastante e usa muito forte, até porque não existe sala, não foi encontrado uma sala secreta.
Uma coisa simbólica, de certo.
Mas, como é que ele falou? Venham me ajudar aqui na prefeitura a encontrar essa sala secreta.
Pois então, mas as conversas de WhatsApp... Secreta. O José Augusto Alves, no seu depoimento à Polícia Federal, ele disse que ofereceu uma sala... ofereceu a instalação dos equipamentos de sala secreta para o prefeito, mas que não chegou a fazer a instalação. E no WhatsApp, eles têm os integrantes desse grupo têm um grupo de conversa em que eles tratam da compra dos equipamentos para essa sala secreta. Eles falam que vai ser instalada na sala de reuniões do prefeito. É uma sala grande, tem que ter ar-condicionado, tem que ter um controle remoto para botar embaixo da mesa para ligar
e desligar. Mais ou menos a questão do triplex, né? Foi lá, viram, mas não compraram.
Tá tudo detalhado como é que seria a compra, que equipamento que seria comprado, que seria para o prefeito. Não tem nenhum momento o prefeito falando, mas o secretário Constâncio... tem instalação de equipamento para bloquear sinal de celular dentro do gabinete dele, para impedir conversa.
Uma pergunta, Piara, e a oposição na Câmara? Porque a gente está acostumado a ver aqui em Florianópolis uns prefeitos governando de braçada, porque o que aparece de governista para ajudar os prefeitos, pelos carguinhos que eles recebem, como é que está a oposição nesse sentido em relação à Operação Xabu?
A oposição está fazendo bastante barulho. Semana passada, a oposição chegou a conseguir as assinaturas para fazer uma CPI. Só que a Câmara de Florianópolis tem uma coisa extraordinária, uma coisa inacreditável, que não existe em nenhum parlamento que eu tenha visto até hoje. A minoria consegue as assinaturas para fazer a CPI. A CPI é um instrumento de minoria. E ela consegue aquele número necessário, não sei exatamente quantas são na Câmara. E depois... isso é avaliado pela Procuradoria da Casa para ver se há fato determinado e o plenário vota se abre a CPI ou não. Ou seja, esse instrumento de minoria é submetido à vontade da maioria. Então nunca vai sair CPI. Uma CPI, até sai a CPI, mas fica muito difícil.
Esvaziada.
Fica muito esvaziada.
Ou elas se arrastam, né?
Mas aí
Zona azul.
Mas aí o vereador Afrânio do PSOL entrou com mandado de segurança na justiça para tentar abrir a CPI mesmo com a rejeição em plenário. Então está nessa expectativa. Eles vão tentar manter o caso vivo. Isso já deu algum bate-boca ontem. A oposição tá ampliada. A gente pode somar nessa oposição ao prefeito Jean na Câmara hoje os vereadores da esquerda, que são os dois vereadores do PSOL e o vereador do PT. A gente pode incluir o grupo o Lela, por exemplo, do PDT, também tem uma oposição muito contundente, o Pedrão, e a gente soma também os vereadores do MDB, nesse momento, que são o Dausch e o Celso Sandrini. Não todos do MDB, parte da bancada do MDB que tá fora, que é o Dausch e o Sandrini.
O Pedrão já se posicionou para mostrar que é uma oposição clara de Jean?
Sim. Não, o Pedrão é oposição desde o primeiro dia.
Mas, porque ele já tem essa vista na eleição. Uma pergunta que eu te faço. Semana passada, eu acho que talvez foge um pouquinho do Xabu, mas houve uma votação para cassação ou não do Catume. E vereadores da esquerda votaram contra, né?
Não foi exatamente
não foi isso. Me explica isso aí um pouquinho.
O Catume teve aquele episódio da briga em plenário,
do Michael.
Com Lela, etc. É uma votação muito coesa, assim. Foi uma votação... os vereadores da esquerda, PSOL e PT, se abstiveram para abrir o processo de cassação. E eles se abstiveram porque eles têm uma tese, que é a tese do vereador Afrânio, de que, e eles já tinham votado assim no Maicon Costa, o Afrânio tem um projeto para regulamentar o código, as punições aos vereadores, por questão ética. E é um projeto que prevê graduações. Então ele pode ser punido com uma suspensão, ele pode ser punido com
não só com a perda do mandato.
Uma admoestação pública publicada nos jornais da cidade, ele pode perder o cargo nas comissões, ele pode perder o cargo na mesa. E por último... Ô, Chico.
Telefone tocou com amor na capa.
E por último, em último caso, nos casos mais graves da expulsão. O que, que o vereador Afrânio disse? A gente só tem a expulsão como punição hoje para qualquer tipo de quebra de decoro parlamentar. E ele acha que isso é indevido e que deve se regulamentar esse projeto que ele apresentou há alguns anos e está parado lá. Então, toda vez que com o Maicon Costa e com o Katumi, olha quem apareceu na TV. Aí o...
Ele tá se vendo na televisão e chamando atenção pra gente. Sim, aí, tá bonito, Piara. Tá aí, bem. E aí, barba bem feita.
E aí o... Então, a esquerda tem se posicionado em favor desse projeto, enquanto... E o resto da oposição votou pela abertura do processo de cassação, que foi insuficiente, a base governista se aglutinou e não coisou. Mas aí tem uma coisa que é interessante nisso. Claro que tem esse argumento do vereador Afrânio, que eu citei aqui. Mas esse tipo de posição faz com que a gente perceba a divisão da oposição na Assembleia, que tem o grupo da frente de esquerda, que deve ter uma candidatura, provavelmente o professor Elson, e tem o outro grupo. E o outro grupo que provavelmente se aglutina em torno de Pedrão. Então, tipo, também é uma marcação de posição. Mas não é um voto contra a cassação do Katumi, até porque não havia votos para cassar Katumi. Então é marcação de posição. Isso é uma questão tranquila. Mas eu quero voltar para Chabu na questão de dizer que ela desgasta profundamente o prefeito, vai ser um episódio importante, mas a Operação Chabu ainda tem que ficar muito claro ainda o que o prefeito participa disso. Porque a gente...
E você acha que esse desenrolar vai se dar no TRF4?
Eu acho que vai ser no julgamento, na ação. Mas o prefeito vai ter a oportunidade de se defender também lá no TRF4. É que em alguns momentos a gente percebe que esse grupo, que o grupo do José Augusto Alves conseguia acesso a informações e atrapalhava investigações da PF, está muito claro. Chega a ter um bilhete anônimo enviado para Nelson Knapp, aquele que foi preso na Operação Alcatraz, dizendo para ele: tire tudo que você tiver dos apartamentos, dos endereços tais, tais e tais, a sua segurança está falha, você está sendo investigado, te mantenha informado, essa informação será cobrada. Um bilhete escrito à mão, entregue a ele. Entregue isso. Há provas de que muitas operações foram atrapalhadas, inclusive a própria Chabu. O Fernando Cairon, o delegado, estava esperando a investigação quando chegou em casa. Ele chegou para ser preso, ele estava com a porta aberta, tomando café e esperando eles entrarem. Tipo, a própria Chabu vazou.
E então, o que eles estão fazendo agora para ter mais assim, segurança dentro da Polícia
não,
Federal e do GAECO?
Isso não é comigo, mas isso eu não tenho a menor ideia. Mas assim, o que fica claro para mim é o seguinte...
Mas eles mudaram a estratégia deles, né? De divulgação de informação, eles de estratégia que... interna, de
essa
inquérito...
Parte não... Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte. O que fica muito claro é que é um grupo que às vezes parece um bando de trambiqueiro. E esse grupo com um bando de trambiqueiro conseguiu atrapalhar 7 operações da Polícia Federal. Isso é uma vergonha para a Polícia Federal. E a Polícia Federal reage com muita força porque se sente atingida. O prefeito Jean Loureiro é o único político de destaque nessa investigação. Porque mantinha conversas muito íntimas com José Augusto, ele intermediou para manter cargo de pessoas ligadas, ele ajudou a chegar em determinadas esferas do governo do Estado. Até que ponto o Jean Loureiro é uma peça central nessa investigação? Ou ele ganhou esse destaque por ser o único cargo de destaque que interagia dessa forma com o José Augusto? É uma coisa... Porque senão fica parecendo assim... Se o prefeito Jean Loureiro não está na investigação, não está com esse destaque na investigação, na denúncia, é apenas um bando de trambiqueiro que conseguiu enganar a Polícia Federal em Santa Catarina por anos, o que é horrível. Então tem que ver, eu escrevi que Chabu, tecnicamente, é o fogo de artifício que não estoura. E se a PF...
Tem uma marca de fogo de artifício que, se não me engano,
Se a PF colocou o Jean só para fazer fogo propaganda de artifício, pode dar Chabu.
É isso aí, e no mínimo vai respingar na questão eleitoral. Se pode até não acatar, mas vai ser jogado no ventilador isso. Isso aí não, e já é mais um ingrediente dessa campanha.
Agora, tem uma coisa que para mim se o prefeito Jean Loureiro minimiza essa questão e tem, ele pode se defender, ele tem defesa, ele tem argumentos. Agora é o seguinte, ele não pode manter esse tipo de conversa com uma pessoa como José Augusto Alves.
Não é uma conversa republicana.
Não é uma conversa republicana com uma pessoa que todo mundo conhece como Zé Mentira. Que relação é essa? Existem outros José Augusto Alves com quem ele trata de cargos nesse tipo de detalhamento? Nesse tipo de conversa? Eu nem quero detalhar algumas coisas do inquérito. Ele corre em segredo de justiça. Eu li ele inteiro para poder... para poder escrever com mais convicção sobre as questões. E chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, Operação Xabu é nome de novela das sete. E esse grupo é o grupo, são os vilões cômicos da novela. José Augusto Alves, Cairon, são os vilões cômicos da novela das sete. Isso aqui não pode ser sério. Isso aqui não pode estar acontecendo na capital do estado. Isso aqui não pode estar acontecendo com a Polícia Federal.
Mas, Piara, tu acompanha mais do que eu. Mas isso aí não era uma prática comum? Essas
relações escusas.
Espúrias, né? Vamos dizer, no executivo municipal. Só que muitas vezes se varrem para baixo do tapete. Porque o que eu acho é o seguinte: a gente está passando por um momento na política nacional onde a corrupção ela é um pouco mais combatida. Não digo que totalmente combatida. Mas eu acho que, em termos de Santa Catarina, em termos de Florianópolis, muito dessa corrupção, ou seja ela corrupção, ou corrupçãozinha, ou desvio. Desviozinho, ela é muito facilmente varrida para baixo do tapete. Então eu acho que se criminaliza muita gente no nível federal, mas aqui em Santa Catarina, não sei se é aqui em Florianópolis, pela proximidade das pessoas, porque a gente sai na rua e encontra notórios corruptos assim, e tomando o seu uísque
na
mesa ao lado.
O Senadinho está fechado, o Senadinho não está com essa bola toda.
Na mesa ao lado.
Está reabrindo o Senadinho.
E parece que é uma coisa meio que, não, isso acontece.
No vento encanado.
Tem muita coisa aqui.
Não vejo um pouco assim, que a corrupção aqui é um pouco ainda...
Tem muito folclore, tem muita lenda, tem muita coisa, tem muito ouvir dizer. Agora...
Mas tem muitos clãs fechados, né? Eu acho que a gente não tem tanta uma oposição tão ativa que fure esses clãs.
Só que aí a gente tem sete operações policiais que envolviam a política que foram atrapalhadas por um esquema tão simplório.
Sim.
Como é que se perpetuam esses casos de todo mundo sabe, mas não acontece. Então, o que a gente vê ali...
Mesmo na Câmara, né? A gente teve casos recentes, né, de vereadores envolvidos com coisas esquisitas, mas que parece que morrem com o tempo, estão lá e vão levando.
As punições têm sido políticas. A Moeda Verde, os envolvidos na Moeda Verde não se elegeram mais.
Ave de Rapina.
Ave de Rapina, boa parte não se elegeu mais. Alguns sobreviveram até porque a Ave de Rapina, ela se atrapalhou e em alguns casos... É uma coisa que, volta e meia, eu questiono das investigações da Polícia Federal aqui no Estado, é que eles têm uma dificuldade com o contexto e de contextualizar as histórias, então muitas vezes eles forçam a barra numa direção. A questão da Cidade Limpa, na época, eles iniciaram metade dos vereadores e não tinha materialidade. E esse inquérito nunca andou.
Por exemplo, a questão da Ponte Aciluz, que é uma coisa que a gente fala, que a gente não sei também até que ponto é verdade ou não é verdade, mas no mínimo, agora tem esse relatório do Bruno, né?
Nós estamos gravando na terça-feira, Bruno Souza apresenta o relatório dele no final da tarde. Apresentou semana passada, vai ser votado. Existe uma articulação para tirar o indiciamento do. Ele pede o indiciamento do Raimundo Colombo, que a CPI não indicia, mas ele indica que o Raimundo Colombo foi omisso, poderia ter rompido o contrato 3-4 anos antes.
Qual foi a resposta do Raimundo Colombo?
Chamou isso que era um relatório idiota de um deputado idiota. Mas
é muito engraçado, assim, das últimas operações que a gente teve acesso a relatórios, que cobriu em notícias. São relatórios longuíssimos e não, eu não posso dizer nem que é prolixo, é confuso.
É confuso,
falta lead. Eu preciso de um jornalista na Polícia Federal.
Muitas vezes, não estou citando o caso da ponte, que eu acho que era uma coisa que deveria, né? Acho um bom trabalho até do Bruno. Mas muitas vezes é uma questão apenas política, essas CPIs, é uma disputa de espaço.
A gente se criou com a CPI do Collor. a gente criou uma ideia de que CPI serve para alguma coisa. CPI geralmente não leva nada mesmo. E quando leva, ela entrega um relatório para o Ministério Público levar adiante, tipo, também depende do Ministério Público. Muitas vezes, em alguns casos, se sobrepõe. O Bruno Souza, o grande escândalo da Ponte Hercílio Luz, qual é? Como é que esse Espaço Aberto ganhou aquela com o consórcio Florianópolis Monumento, ganhou aquela licitação, em que ela foi a única concorrente, e em que empresas de fora, e a própria Odebrecht, que é uma empresa com um tamanho muito, muito maior, desistiram porque viram que aquele jogo estava de cartas marcadas. E essa é a minha crítica ao relatório do Bruno. Ele pesa muito a mão em Colombo ter demorado a tirar a coisa, e pesa um pouco menos no como ela foi parar lá em cima. Existe uma investigação do Ministério Público em andamento, com pessoas com bens bloqueados, sobre essa parte do Espaço Aberto subindo na ponte. Mas, então, nesse ponto, a CPI se sobrepõe. Mas a CPI tem um ponto muito importante. Eu ressaltei isso com o deputado Bruno, quando ele tentou me convencer de que o indiciamento do Colombo era correto. Ele faz a comissão da verdade da ponte. Ele pega todos os contratos desde 80 e diz assim, esse contrato era para fazer isso e não aconteceu nada, e os culpados e os gestores eram esse, e eles erraram isso e aquilo. Essa empresa aqui não podia...
O que era o objeto do contrato, então, que foi entregue.
Exatamente. Então ele pega contrato por contrato desde os anos 80 e a gente consegue ver a história do erro. A gente consegue ver no relatório de Bruno Souza a história do erro. Isso é muito importante. Porque tem
e
coisas...
E aí, a partir do erro...
Né? Tem coisas que tu não... A gente precisa... Para reconciliar Santa Catarina com a ponte, a gente precisa saber o que aconteceu ali em cima. Olhando o relatório de Bruno Souza, por mais que eu faça uma objeção, e o Bruno é muito contundente na convicção dele de que o Colombo é culpado e deve ser deve ser criminalizado por isso...
A licitação foi na época do Colombo?
A licitação...
Da Espaço Aberto.
Não, foi o Luiz Henrique, segundo o governo Luiz Henrique.
Luiz Henrique não está citado.
Não, o Luiz Henrique não é citado. O Luiz Henrique é citado em depoimentos, mas não, obviamente, no plano em que ele está agora, ele não vai ser
além. Alô, além?
Mas citado.
Não, o único governador que é apontado culpa.
Mas exime de responsabilidade. Eles nem gastam tempo com isso.
O único governador que é apontado como culpado
é o
Colombo. Isso que deixou ele mais indignado. Mas assim, a história da ponte está ali. E por mais que eu faça objeção a esse ponto, eu acho que o relatório do Bruno, ele é muito bom, do deputado Bruno, é muito bom nessa questão de nos mostrar o que aconteceu ali em cima. Agora, tem coisas que é mais para olhar para frente e ver como é que não vai, o que, que vai poder ser feito do que atrás porque uma CPI bem feita da Ponte Hercílio Luz indicia até o Hercílio Luz.
Meu bisavô não, né, cara?
Sim,
coitado.
Desculpa, mas eu te sinto
tem culpa
no cartório? E dizem que os herdeiros.
Os bisnetos.
Os herdeiros que vão cumprir
só
a pena.
Eu ainda pagar a conta do Hercílio Luz.
Sabe que,
do Biso. Sabe que
eu já falei pra ti, quando
é que
foi lançada a recuperação, a primeira recuperação. Eu fui, né, os netos e bisnetos fomos chamados, na época era o Luiz Henrique. E isso, a gente foi chamado ali numa Saldanha Maria, uma casa ali, não sei o quê. Não sei se foi na questão da imprensa, ali era a casa da imprensa.
Ah, sei sim, era ali.
E ali a gente foi, olha...
Ou fazia calor naquela casa.
Muito. E aí o Luiz Henrique falou, o Luiz Henrique era muito amigo do meu tio, e aí chamou a família, tal, disse, olha, dentro de 2 anos, isso aí, eu não sei que ano era isso.
Era 2007, 2008.
É, por aí.
E
nós estamos em 2019.
A Ponte Hercílio Luz, ela custava 2,5 vezes o orçamento do Estado, na época que ela foi planejada, construída.
O nosso ex-professor, Paulo Brito, sempre foi favorável a derrubar a ponte e construir outra. Eu acho que em termos de financeiro seria...
Uma grosseria. Mas seria equivalente a gente fazer hoje uma obra de 50 bilhões. Santa Catarina resolver fazer uma obra de 50 bilhões hoje.
Bilhões?
Sim, 2,5 vezes o orçamento anual do Estado. Mas para financiar essa obra, ele foi aos Estados Unidos e financiou num banco e o próprio Estado entrou como garantidor.
Ou seja, a gente não vai pagar nada.
O banco faliu. O banco faliu e Santa Catarina teve que pagar o empréstimo e a garantia do banco. Ele teve que pegar o empréstimo com outro banco para pagar o próprio empréstimo.
Sim, a operação foi completa.
Uma operação completamente complicadíssima, e que Santa Catarina construiu essa ponte nos anos 20 e terminou de pagar nos anos 70. Então, como a ponte quitada
um
durou 10 anos.
De gestão.
A ponte quitada durou 10 anos. A ponte, ela é um problema, assim. Eu tenho uma tese. Isso aí, teu bisavô rogou uma praga, porque o Ercílio Luz não queria que a ponte tivesse o nome dele.
Era a Ponte de Independência,
ele,
né?
Deixou isso muito claro todas as vezes que
o... Mas o nome é Ponte Independência.
Ponte Independência.
E quem é que cravou com o Ercílio Luz?
Ponte Independência, porque ela começou a ser construída em 1922, centenário da Independência. E aí, ele morre. Qual é a primeira coisa que faz na semana seguinte? O nome da ponte vai ser Ercílio Luz. Então, ele, enquanto não tirarem o nome da ponte... Não, brincadeira. Ninguém vai tirar o nome do Ercílio Luz. Mas, assim, a ponte, ela sempre foi complexa. Ela sempre foi complicada. E ela sempre foi uma obra maravilhosa. Também. Pô. Agora é a vez da Mariana. Vou tentar
eu queria continuar num assunto político também, que não deixa de ser, mas dentro da cultura. Ontem teve uma manifestação na Câmara dos Vereadores das meninas que fazem o Rap das Minas, no centro de Florianópolis. Rap das Minas é uma manifestação cultural de meninas que há 3 anos acontece na cidade, também acontece em outros lugares da Grande Florianópolis, Biguaçu, Palhoça. E tudo isso por causa de um caso lamentável que aconteceu na sexta-feira à noite. Sexta-feira, 22 horas, Avenida Ercílio Luz, no centro de Florianópolis. Sempre elas colocam no calçadão, ali próximo aos bares, a Calo, enfim, bem na área central da Ercílio Luz, como se fosse um tapetinho xadrez no chão, uma caixa de som com potência não muito grande, porque uma caixa de som de rap é uma caixinha pequena. E elas começam a batalha por volta de umas 8 e vai até umas 11, mais ou menos. Que está dentro dos horários da legalidade ali da cidade.
Que ponto do Ercílio que é mesmo, Mariana?
Logo depois da Calo.
Tá. Antigamente ele ficava mais perto do terminal Cidade Urbana, Cidade de Florianópolis,
também,
né?
Acontece no terminal Cidade Urbana, mas uns meses para cá elas foram mais ali para aquele ponto do Ercílio Luz, que é um ponto onde tem comércio, onde tem as pessoas caminhando à noite, e acontece na sexta-feira, que é a data onde a galera também passa por ali. 22h30, a Polícia Militar foi acionada. Consta no relato que é 23 horas, mas as próprias meninas tiraram foto dos relógios da rua mostrando 22h30. Os comerciantes falaram que era 22h30. Falando da questão de perturbação de sossego, porque naquela região da Ercílio Luz tem três prédios residenciais com mais ou menos 400 pessoas, dizem. Isso segundo o relatório oficial da Polícia Militar, justificando por que aconteceu aquele conflito. 22h30, a PM pediu para elas saírem dali. Elas falaram que elas tinham como ficar até as 23, que era o horário autorizado. Começaram um debate. E na versão da PM, eles receberam garrafas de vidro. E por isso começaram a atacar. Nos vídeos que dá para ver... Na cara, um pouco, um a um antes do confronto, claro, o vídeo é um recorte, né? Eu não estava lá, eu confesso que eu estava...
Eu estava
muito próximo até às 21h30.
Eu ouvi tiros, as bombas, sei lá, eu ouvi disparos.
É.
E eu estava numa rua de trás ali na Vitor Meirelles, mas eu não fui lá ver o que era.
As meninas contestaram, dizendo que o espaço era público, que o espaço era... Elas estavam fazendo a música delas, estavam fazendo a manifestação de hip-hop. E começaram a falar que a Polícia Militar não era dona da rua. Nesse de falar que a Polícia Militar não era dona da rua, houve um confronto. E praticamente a queima-roupa, eles dispararam balas de borracha. E no relatório consta, foram 5 sprays de pimenta e 8 balas de borracha... Contra meninas da minha idade, 30, 32 anos, menos até 20, 22 anos, que estavam no meio da rua cantando hip hop. Então, assim, para mim, isso foi o fim. Porque essa semana, especialmente, segunda-feira que passou, não essa, anterior, eu trabalho no Jornal do Almoço, para reunião de pauta, uma ideia de mostrar o trabalho das meninas que fazem hip-hop e rap em Santa Catarina. Junto com o parceiraço, que é o Ed Soul, que também é MC. Que para quem não sabe, além de apresentador, ele tem uma trajetória no rap muito legal. E vamos apresentar essas meninas, porque dentro do rap, o rap de Santa Catarina, o rap de Florianópolis, ele é muito agregador de mulheres e muito feminista. Então a gente tem meninas como a Jussofer, a Versa, a Tainá, a K47, que são moças que estão agregando mais garotas para dentro da batalha do rap, estão falando de questões do cotidiano e também chamando elas para crescer juntas. Então elas estão fazendo turnê, estão indo para outros estados, estão, enfim, tá muito legal. E o Ed Soul, com todo o talento dele, foi durante toda a semana na casa dessas gurias para mostrar o dia a dia delas. Quem elas são antes de trabalhar, se elas têm filho ou não, o que elas entendem como movimento feminista, feminismo negro, feminismo branco, como é que elas se conheceram, contando a história delas. E a matéria vai sair essa semana. Ou hoje ou amanhã, eu não tenho muita certeza.
A gente tá gravando na terça.
A gente tá gravando na terça, então deve sair hoje ou na quarta-feira, mas depois vai estar disponível no G1 Santa Catarina. E daí, sexta-noite, acabado de sair do local, super respeito o trabalho delas e a forma delas se expressarem. E daí recebo mensagem de outros colegas, de cineasta, de gente da área cultural, mostrando aquela tristeza.
Eu recebi alguns vídeos também.
De, no meio da cidade, fazendo uma expressão.
Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Que vocês os dois são mais frequentadores do centro de Florianópolis nas noites, né, de sexta, na noite de sábado. Ou seja, houve uma revitalização do centro à noite. Revitalização no sentido de pessoas ocupando, de bares com gente jovem. Alguns podem ter algum abuso, algum barulho a mais. Tal. Mas esse tipo de reação contra a ocupação do centro, contra a questão, né, de jovens que mais da área cultural de Florianópolis frequentam, não pode ser uma cópia do que acontece no Brasil nesse momento? Ou seja, uma coisa, tudo que é cultura está sendo mais debatido,
é claramente...
ou atacada. Tem uma coisa assim?
Sim, com certeza, as pessoas estão se
sentindo empoderadas para dizer, não, isso não é cultura, então você não vem aqui encher
meu
saco.
Um exemplo muito claro. Sábado à tarde, eu estava na mesma Ercílio Luz. Domingo à tarde. Sábado e domingo teve um evento na Ercílio Luz, que é um evento muito legal também, chamado Fato a Fêmea, que são mulheres empreendedoras que vendem os produtos que elas fazem, daí. Só que é para uma classe social um pouco mais alta, porque são produtos manufaturados, então geralmente tem um valor agregado um pouco mais alto. E no meio desse evento, que ocupa duas quadras da Ercílio Luz, um show de samba. Majoritariamente, mulheres brancas vendendo produtos. Também tinham mulheres negras, mas majoritariamente eram mulheres brancas, de uma classe média. E um show higiênico. Um show higiênico, não estou falando de higienista, mas assim, estou dizendo assim, era um samba fácil, sem muito incômodo.
Que horas
ocorreu
isso?
Tranquilamente até o final da tarde, começo da noite. E sem nenhuma viatura policial. Nada.
Aquilo mas aí não dali... tem a questão do horário que pega também?
Mas mesmo todas as batalhas, isso é uma das reivindicações das meninas, todas as batalhas de hip-hop, de rap, não tem uma batalha de hip-hop, de rap, que elas não fiquem monitoradas pela polícia militar. Porque a fala é mais forte, porque incita a pensar sobre o status quo que elas estão vivendo, porque elas são negras? Porque não comercializa
aquela
nada?
Aquela época em que a Vitor Meirelles era tomada, duas quadras, chegava a juntar 2.000 pessoas, muito daquilo era e que depois houve a reação, e hoje nem, não chega nem perto daquele público, a reação grande e forte aconteceu quando começou a se fazer baile funk ali no meio também. Até então, enquanto era o pessoal no bar bebendo chopp, e começaram a surgir algumas coisas... Alguns ambulantes e tal.
Eu acho que é assim, seguinte... pra gente que acompanha o dia a dia do centro, pra mim fica muito claro a preferência dos eventos que geram mais dinheiro. Os eventos que trazem mais renda. Os eventos que não é analisado o impacto artístico e de mensagem. Ou melhor, é analisado o impacto artístico e mensagem pra fazer a repressão.
Mas aqueles bares ali estão gerando emprego e renda.
É, agora vamos ver quando vai entrar o Centro Sapiens ali, todos vão, vão ter ocupação de startups, que é um projeto de lei que está tramitando na Câmara. Como é que vai ficar? O que, que vai ser a preferência? Abrir uma startup que dá 850 milhões de pequenos empregos sucateados? Ou deixar só os bares?
Eu acho que tem relação com o momento que a gente está vivendo, a questão da cultura, a questão da mulher, a questão do negro. Eu acho que isso aí tudo está refletindo nas pessoas que estão se encorajando a fazer coisa que a Lomerror, eu ia dizer, a Lomerror é uma expressão espanhola, que talvez antes eles não se sentiam autorizados. E hoje está todo mundo peitando todo mundo, cara. Eu não estou dizendo a polícia, não. Estou dizendo as pessoas mesmo. Elas estão sentindo... Olha, eu sou cidadão, aquele negócio, sou um cidadão.
As pessoas estão se colocando.
Não, eu acho que muitas vezes ultrapassando os seus limites. E o limite da liberdade do outro também. Né? Então, quer dizer, isso é uma coisa muito perigosa, cara.
Estranho o tipo de repressão focado em certos lugares.
A repressão classista, eu acho que ela é inaceitável.
Porque hoje, desculpa, cara, a gente tem um exemplo recente do Paraisópolis, né? Que aí eu tenho amigos que falam, não, mas ali é droga. Gente, droga tem na beira-mar, cara. Bate na beira-mar, vai ter droga. Nego consumindo, nego traficando e nego que não, sabe, não é da classe alta, cara. Sabe? Então, acho que isso é uma coisa que a gente... falei negro dizendo pessoas, né? Não é, isso é um vício que eu ainda tenho, né? Pessoas que estão ali, cara, que tem um status quo, mas estão ali vendendo droga, consumindo droga. Sabe? E não é o baile funk só que tem droga. Hoje eu estava vendo, escutando na CBN essa semana, depois do jogo contra o do Cruzeiro, que deu aquela confusão toda, um socialista, opa, um sociólogo do esporte.
Ah, pode ser.
Socialista sou eu. E aí ele falava dos grupos, né, que o tráfico infiltra pessoas dentro das tribos. E é da tribo do funk, é da tribo do samba, é da tribo do esporte.
Mas quem tem mais poder de consumo para comprar essa droga, cara?
É nos colégios particulares de Florianópolis, que tem gente vendendo droga. Então, quer dizer, não é ali na Cílio Luz o problema, mas aí não. Opa, vamos parar com essa algazarra aqui, com essa... Como é que tem muito nas universidades? Que
balbúrdia.
Balbúrdia, entende? Que o Eintracht Frankfurt lá falou...
A gente nunca pode parar de falar sobre o centro, porque o centro está muito vivo, mas ele pode sofrer uma coisa que é o que o resto da cidade sofre.
Eu trabalhei na Rádio Guarujá um ano, tá, em 2013, e eu ia muito no centro no final de semana, eu ia fazer jogos, e aquilo ali era um perigo, gente.
Centro foi recuperado para a cidade.
Foi recuperado para a cidade.
E o centro é das pessoas.
Se a gente quer falar em emprego e renda, também tem emprego e renda, talvez não. Lote os hotéis como Folianópolis.
6, 7 bares, um hostel.
Sabe, gente na rua.
Eventos sabe? Todos os finais de
semana. Ali vai ter droga ali, mas também vem droga em outros lugares. Na Lagoa tá cheio de droga, cara.
Tem que reprimir o que é reprimível.
Sabe, exatamente. Então, quer dizer... Existe esse empoderamento da autoridade, olha, não pode. Pô, gente, eu tô morando na Praia Mole e tem um bar na Rendeiras que fica. Mas, cara, eu também não vou chegar lá, olha, eu sou aqui representante. Não, tem as. Né? Se tiver incomodando muito dia de semana, porque final de semana, gente, as pessoas têm que sair. Então, trabalho que nem um condenado, trabalho que nem um cavalo. Mas final de semana vão se divertir, cara. Vamos pra rua.
Tem que saber englobar as manifestações, tem que saber respeitar a pluralidade. E tem que, dentro da legalidade, sim, dentro da legalidade. Mas a legalidade clara e não de uma escolha seletiva, quem é que eu vou reprimir ou não. É essa a questão que a gente sempre fala.
Agora eu queria só...
Pois é, o Chico vai ficar...
Não, eu não quero falar de esporte.
Não quer falar de esporte,
Chico? Não, acabou o campeonato, o Flamengo foi campeão, o Avaí...
Como assim o Chico não quer falar de esporte?
Não, porque eu acho que a gente deve fazer nesse último programa...
Os votos de 2020.
Não, eu acho que é primeiro, uma das boas coisas que aconteceram comigo esse ano fui fazer esse programa.
Ai, eu vou chorar, gente.
Eu também,
não, foi, então eu acho que, lógico, o Flamengo foi campeão, o Sport, vamos falar, Flamengo foi campeão, o Avaí caiu, o Chapecoense caiu, ano que vem vamos ter Avaí, Figueirense, a Série B, os times estão sendo montados nesse momento, é um momento importantíssimo da temporada, que é um momento de formação de elenco, onde tudo pode ser definido em 10, 15 dias, o teu sucesso ou o teu fracasso do ano que vem. Dito isso, vou dizer, 2019 foi um ano muito difícil para todos, um ano complicado para a nossa profissão, para o jornalismo, a gente perdeu muitos companheiros, assim, no sentido de que, não digo aqui na NCE, digo em geral, companheiros que estão tentando outra coisa, porque o jornalismo não está dando mais, entende? Então, acho que foi um ano difícil, mas nós...
A gente não tem mais aquelas grandes redações, né? A gente vê muita gente empreendendo...
O jornalismo está mudando.
E muita gente empreendendo fora do jornalismo.
Sim,
mas
então...
uma coisa muito legal é esse espaço de fala que a gente consegue construir e que é uma outra forma de chegar nas pessoas, com a mesma ética que a gente empreende em outras redações e em outras áreas da nossa profissão, e que seja plural e que a gente está direcionando a nossa fala sim, mas com ética.
Sim, eu acho que o que a gente pode até aprimorar, que se bem que a gente atingiu um grau de intimidade no sentido de falar, de expor os assuntos e não ter vergonha de falar o que sente, o que pensa, tentar ano que vem a gente melhorar esse produto. Eu acho esse produto do caralho.
Porque é o seguinte, até o Piara hoje é o que eu mais gosto de fazer.
O Piara estava me mostrando aqui quando a gente chegou. Aliás, hoje eu estou no meu primeiro dia de férias e eu vim porque eu gosto desse programa.
Cara. Lindo!
É uma coisa até pra gente fechar um ano legal.
Vou dar uma caipirinha pro Chico depois.
Não, isso está combinado. Mas a questão até de a gente tentar, de repente, trazer algum convidado. Mas algum convidado que tenha uma sintonia com a gente, que possa também ter a liberdade de falar e até de contrapor com as nossas coisas. Entende? Então, quer dizer, apesar de ter sido um ano difícil, a gente tem, o Piara estava falando que a gente subiu na nossa audiência. Pô, legal, cara, mais gente curtindo.
E aí a audiência subiu e as pessoas vêm comentar. Isso é muito bacana, assim.
Muito legal se sentir próximo das pessoas e debater
tá numa conversa,
essas ideias.
E quando as pessoas dizem que gostam da conversa e estão entrando na conversa, e mesmo algumas fazendo algumas objeções de ponto de vista de uma ideia, de uma ideologia, de alguma coisa, mas entende? Aqui é um respeito muito grande pelas ideias dos outros.
Não, e mais, o que eu falo aqui, longe de ser a verdade absoluta, é apenas uma opinião de um cara de 55
anos. Longe da
gente
achar que a gente tem a verdade absoluta,
não,
né,
não,
Chico?
Não, cara, eu só me sentia muito seguro de mim mesmo quando eu estava numa quadra de futebol de salão, porque ali eu era bom mesmo, eu jogava bem, e eu tinha muito domínio. Hoje não, cara, fora eu estou aprendendo, eu sou um cara que eu me formei muito tarde, eu comecei a trabalhar no jornalismo muito tarde, eu estou absolutamente em formação, cara. E esse programa me deu subsídios para eu melhorar como profissional, até mesmo na minha área, na área do esporte. Então, quer dizer, que a gente continue, apesar desse ano 2019 difícil para todos nós na área de jornalismo, que a gente continue tentando inovar, tentando ser nós mesmos e criar coisas novas, cara. Porque não tem idade. Eu sou o mais velho desse grupinho aqui, desse grupo de três que nós estamos. Mas, cara, eu me sinto muito jovem e pronto para fazer coisas novas.
Cara. Vamos inovar, eu tô nesse barco.
É maravilha. Então... Ano que vem a gente vai estar aqui de volta e ali por fevereiro a gente vai voltar. Desculpa, pessoal, se a gente vai ficar um pouquinho fora, mas assim...
Volta quando de férias?
Eu vou entrar no início de fevereiro, aí tu vai voltar em janeiro?
Eu volto em janeiro.
Mas a gente discute fora do microfone, né?
Hã?
A gente coloca nas redes sociais depois para vocês.
A gente avisa. Eu quero avisar que eu organizei todos os lugares onde a pessoa pode ouvir o Fora do Tom. A pessoa pode ouvir o Fora do Tom, né, no site da NSC Total, no post da matéria que eu publico. Mas ela pode ouvir no Spotify, ela pode ouvir no Deezer, ela pode ouvir na Apple Podcasts, ela pode ouvir no Google Podcasts, ela pode ouvir no Anchor, no Overcast, no Breaker, no Pocket Casts, no Radio Public e no TuneIn. Então,
vocês podem nos ouvir em todos os lugares, inclusive no banho.
Se você
alô?
Não vou nem
Renato
falar.
Renato Igor, tá acabando o banho, fofo.
Então, não é fácil achar o Fora do Tom. O Fora do Tom tá nas principais plataformas e vamos continuar ano que vem. Até a próxima. Espero que nessas nossas férias a gente consiga tomar essa caipirinha quando o Chico Lins voltar da Espanha.
Voltarei dia 25. Trabalharei bastante no meu estacionamento.
E, mas depois nós vamos tomar... Vocês dois estão convidados já.
Ok, o Merchan, você que, que não está conseguindo estacionar, lembre-se de Tico
Lins.
Se você
estiver do Campeche até os ingleses, estacione na Praia Mole. Até porque andar para essa ilha vai ser mais fácil do que conduzir para essa ilha. Piara, brigadão por ter me convidado.
Queridos, obrigada pela oportunidade.
Pela programa, conheci adorei a Mariana, também. Que é uma queridíssima.
E obrigado por passarem de convidados a parceiros.
É, isso aí, que é muito...
O prazer
é todo
meu.
E vamos trabalhar em coisas novas.
Vamos.
Eu aprendo muito com vocês dois. Uma diferença de idade de 3 anos que a gente tem, eu com vocês.
Queridos,
muito
boas
legal
férias.
Mesmo. E para quem está escutando no banho, lavando louça, dirigindo.
Correndo.
Um brigadão, cara. E que ano que vem a gente tá junto de novo. Né?
Tamo lá.
Então tá, até a próxima.
Beijo,
valeu,
gente.
Feliz ano novo. Feliz Natal.